vira para a pessoa do teu lado, que é o tema da mensagem, vira para ela e diz: tudo vai passar. Tudo vai passar. Adianta alguém virar para você, ou o pastor virar para você e declarar isso: tudo vai passar? Ou será que o mais importante nesse tema de mensagem não é ouvir do teu irmão? Fala com o teu irmão aí do teu lado de novo, diga para ele: tudo vai passar. Hoje eu quero ensinar para você que quem precisa declarar isso é você. Para quem, pastor? Para você mesmo. Você está entendendo? Diga amém. Você vai precisar declarar para você mesmo que tudo vai passar. Você entendeu isso aí? Mais ou menos? Então, você não vai falar agora com o seu irmão, você vai declarar, você vai falar em voz alta para você mesmo, e você vai dizer: tudo vai passar. Vamos lá? Vamos lá? Mais uma vez? Um, dois, três. Tudo vai passar. Vamos mais uma, só para você tomar posse disso aí, isso aí ficar gravado no teu coraçãozinho. Vamos lá, mais uma vez? Você vai dizer para você mesmo, ó, se, quando eu falo comigo mesmo, eu chego até a fechar os olhos, irmãos. E aí eu preciso dizer: tudo vai passar. Ok? Vamos lá, mais uma vez? E agora eu vou botar meu nome. Eu vou falar comigo e agora eu vou falar o meu nome, ok? Tudo vai passar, Alexandre. Eu prometo a você que essa é a última vez. Vamos lá, mais uma vez? Um, dois, três. Tudo vai passar, Alexandre. Na segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 4, versículos de número 17 e 18, o texto, ele vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Oh, aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós queremos te pedir, fala conosco, Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos, meu Deus. Fala o meu coração, fala o coração dos teus filhos. Fala com cada um de nós, Senhor. Oh, Pai, é o que eu quero te pedir no nome santo do Senhor Jesus. Deixa eu te falar algo. Primeiro, agradecer a presença de vocês. Ver você, Fábio, gatão, bonitão, né, Patrícia? Sarinha, agradecer. Hoje passamos por lá e diante do Espírito Santo eu lembrei de você. Passamos eu e meu irmão e lembrei de você, de passar um rádio. Falei: poxa, seria tão bom se o Fábio estivesse no culto hoje. Deus é fiel. Deus é fiel. Esse texto ele vai dizer assim, ele vai começar. Quando tiver aí a revista atualizada, fala comigo, tá? Esse texto ele vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, vou ler contigo aqui mais uma vez, o versículo de número 17, agora na revista atualizada, a leitura que eu estava fazendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Quero parar por aí. Eu quero dizer para você, de início, o tema da mensagem: tudo vai passar, querido. Eu preciso declarar isso para mim. Você precisa declarar isso para você. A mensagem de hoje não é uma mensagem de autoajuda, aonde eu vou ministrar algo, você vai repetir, simplesmente pelo fato de alguém estar ministrando e você precisa repetir, ou precisa tocar no teu irmão. A mensagem de hoje é de uma autocapacitação que Deus sabe que você tem. Deus sabe que você possui. Uma autocapacitação de regeneração. O que é isso, pastor? Quando você olha para a situação que está tudo perdido, quando você olha para a situação que você não vê mais jeito, você vai precisar olhar com os olhos da fé e dizer: tudo, você me ajuda? Tudo vai passar. Tudo vai passar. Esse período que você está vivendo vai passar. Esse momento que você está vivendo vai passar. Hoje Deus te trouxe à casa dele para tentar fazer valer no teu coração essa capacidade que você tem de olhar para essa situação difícil e dizer: situação difícil, eu sei que você vai passar. Luta, eu sei, você me ajuda, eu sei que você vai passar. Desemprego, eu sei que você vai passar. Adversidade, eu sei que você vai passar. Tempestade, eu sei que você vai passar. Eu sei, você sabe. E você precisa exercitar a tua fé. Hoje Deus te chamou a esse lugar para que você exercite a sua fé, para que você exercite uma palavra poderosa e profética que vai sair da tua boca, dos teus lábios, para que você compreenda o que o texto diz. E aí o texto vai declarar, porque a nossa leve e momentânea tribulação, e o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, vão existir tribulações, mas ela será leve e momentânea, é só durante um período. E o texto continua dizendo que ela produz para nós eterno peso da glória, acima de toda comparação. É o versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem. E aí, queridão, eu preciso te falar de Hebreus 11, aonde vai declarar que fé é a certeza e a convicção daquilo que não se vê, mas se espera. Certeza e convicção. Afinal de contas, você confessou Cristo como o único, suficiente e verdadeiro, aquele capaz de todas as coisas. E aí eu pergunto para você: cadê a tua fé? Cadê o homem valente? Cadê a guerreira? Cadê? Cadê você? Eu não vou pedir para colocar, mas em Jeremias, no capítulo de número 52, mostra que quando Jerusalém foi sitiada, os homens de guerra fugiram, se esconderam, saíram à noite pelo caminho, escondidos. E Deus hoje vira para mim e para ti e pergunta: cadê os homens de guerra, os homens e mulheres de guerra nesse lugar? Cadê você? Que não compreendeu que o evangelho é isso aí, querido. Eu já contei aqui que uma vez, no início do ministério, no início da igreja, nós não tínhamos nem mudado para cá ainda, fomos para o monte com uma pessoa, e a pessoa lá no monte declarou: se eu soubesse, alguém tivesse me dito que ser evangélico era essa luta toda, pastor, quando me falaram de Jesus, eu achei que era tudo maravilhoso, era um mar de rosas. Se eu soubesse que era uma, que era essa luta toda. Falei: querido, que vergonha ouvir isso, que coisa horrível, porque o Senhor não produz nada acima da sua capacidade. O apóstolo Paulo vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória. Quanto maior a tribulação, maior a consolação do Espírito Santo. O Senhor hoje vira para mim e para ti e diz o seguinte: tudo vai passar. Você precisa tomar posse disso. Você precisa compreender isso. Aí o versículo 18, mais uma vez, diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, queridão, passam. E as que não se veem, pastor, são eternas. No momento que Tomé diz: Senhor, eu só acredito se eu tocar. Aí o Senhor: é, Tomé, vem cá, toca, vai, vai, na minha mão, né? Tu quer tocar em mim, né? Então toca, vai, vai. Agora, Jesus depois declara: bem-aventurados serão todos aqueles que não me viram, mas creram. Eu quero dizer para você que você é um bem-aventurado. Você não precisa ver Jesus, mas você crê na sua existência, você crê na sua morte, e você crê que ao terceiro dia Ele ressurgiu dentre os mortos, queridão. Você tem essa certeza na tua alma e no teu coração. E o Senhor então começa a mostrar: não atentando nós, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Ei, feche os teus olhos carnais e abra hoje os teus olhos espirituais. O Espírito Santo te chamou a esse lugar para dizer para você: você precisa aprender a viver por aquilo que os teus olhos carnais não conseguem contemplar. Você precisa deixar de ser um homem racional, uma mulher racional. Você precisa deixar de ser incrédulo. Você precisa crer no poder de Deus. Você precisa crer na manifestação da glória do Senhor. Você está entendendo, igreja? Por favor, diga um amém aí. Eu não sei se você sabe dessa história, mas quando um lenhador quer uma madeira em que haja nela um bonito desenho, vai lá o lenhador, ele quer fazer uma escultura numa madeira. Mas essa madeira que ele quer fazer um lindo desenho nessa madeira. E aí ele procura as árvores que tenham sido feridas. Tu entende? Ele vai, quer fazer um desenho, uma escultura. Qual é a madeira que ele procura? As árvores que tenham sido feridas. Por quem, pastor? Por um machado. Ou pelo vento. O vento bateu e a árvore caiu. Eu quero dizer para você que esse homem, esse lenhador, ele vai à procura dessas árvores. Ele vai à procura dessas madeiras. Madeiras feridas. Madeiras que sofreram torções por causa do vento. Madeiras que foram agredidas por causa de um raio que caiu. Madeiras que sofreram. E esse lenhador então, ele vai até essas madeiras. Sabe por quê, irmãos? Porque quando essas madeiras são cortadas pelo machado ou torcidas pelo vento, ele sabe que os nós da madeira é firme e resistente para aguentar, suportar, virar uma escultura. O Senhor hoje traz um texto para mim e para você, mostrando que assim é a minha vida e a tua. Assim sou eu e você. Como uma madeira que talvez tenha sido ferida, que talvez tenha sido torcida pelo vento. Uma madeira que talvez tenha sido desacreditada por muitos, mas que Deus dos altos céus vira para mim e para você e diz assim: mas eu sou o Senhor da tua vida. Ainda que ninguém acredite em você, eu sou o Deus que confio, que acredito, que te capacito. Eu sou o Senhor e escolhi você. Eu quero que tu possa olhar nos olhos dessa pessoa do teu lado, porque ela está precisando, ela veio aqui precisando ouvir isso hoje. E você vai olhar nos olhos dela e vai dizer: Deus confia em você. Melhora, melhora. Vira para ela e diz: Deus escolheu você. Não adianta fugir dessa escolha, crente. Não adianta fugir desse chamado. mas pastor, está doendo, está difícil, pastor, eu não vou suportar mais, pastor, estou ao ponto de chutar o pau da barraca, pastor, estou ao ponto de chutar o balde, meu casamento não suporto mais, a minha vida eu não suporto mais, eu não sei mais o que, que eu vou fazer. Deus está dizendo no tema da mensagem hoje para você, queridão, espera, porque tudo vai passar. A tempestade vai passar, o euroaquilão vai passar, a luta vai passar. Por quê, pastor? Porque tudo isso é leve e momentâneo, crente. Essa dor que tu enfrenta é leve e momentânea, ela vai passar. E Deus hoje me pede para deixar isso para você. Dessa maneira, eu coloquei algo aqui que diz que é confortador saber que a tribulação dura só uma noite. Vira para a pessoa do teu lado e diz para ela que essa tribulação que ela possa estar vivendo vai durar apenas uma noite. Uma noite vai passar. Vai passar, pastor, parece que a noite está longa demais. Parece que essa noite não vai amanhecer. Pastor, parece que nada vai mudar. Pastor, parece que essa noite vai durar a vida inteira. Deus hoje, Ele te chama, vira para você e diz: aquieta o teu coração, porque essa noite escura vai passar, crente. Deus está preparando para você um novo amanhecer. Algo novo está vindo na tua direção. Algo novo está vindo na sua direção. Você precisa crer nisso. Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Vai passar, a dor vai passar. A noite escura vai passar. Eu, quando novo, eu tinha medo do escuro. E aí, depois, minha mãe na rua, meus irmãos na rua, e quando eu ia para casa dormir, eu tinha que acender tudo. Deixava tudo aceso. Novo, 10, 11 anos, com medo do escuro. Às vezes Deus está falando com você. Está dizendo assim: não tem mais o escuro. Porque há uma luz que vai brilhar em você. Há o resplendor da glória de Deus que vai vir através da tua vida. Sabe o que Deus está virando para você e está dizendo hoje? Que o brilho celeste, ele vai refletir através da tua vida. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Não tem mais, porque a noite escura vai passar. E um novo dia começa a acontecer. Uma nova manhã. Em Lamentações, nós vamos aprender que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Para cada dia, uma novidade. Para cada sol que nasce, uma novidade. E quando as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, sabe o que elas demonstram para mim e para ti? Que acontece muito comigo e contigo? Vê se não é assim. Wellington, você dorme quebrado. Você dorme amargurado ou amargurada. Você dorme dizendo: Senhor, se possível for, me leva, me mata. Porque se é para sofrer nessa terra, eu prefiro a morte. Você dorme dizendo: não é possível que esse casamento vai ser a vida toda assim. Você dorme dizendo: não é possível que esses filhos vão continuar rebeldes. Mas aí vem as misericórdias do Senhor. E aí você faz como Davi: deito-me e pego no sono, porque o Senhor está comigo. E o Senhor daqui a pouco faz cair um sono profundo. E quando você vê, você dorme, você sonha. E no dia seguinte, o Senhor renova as suas expectativas. No dia seguinte o Senhor renova a sua fé. No dia seguinte o Senhor renova a sua vida espiritual. No dia seguinte você tem que levantar, ou se deparar com um dia bonito, ou com um dia chuvoso, e dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, não se faz lembrança, não faça lembrança daquilo que eu falei com o Senhor lá atrás. Senhor, esqueça de tudo que eu disse, porque eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida, é o meu Deus. Eu sei que a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, obrigado, porque essa alegria que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, é porque eu sinto a presença gloriosa do Senhor. Deus hoje está te falando a respeito de uma presença gloriosa, que independe, querido, se as coisas vão bem, independe das tuas lutas, independe das suas adversidades, essa presença gloriosa de Deus, sabe por quê? Eu costumo dizer o seguinte aqui: Deus não está nem aí para as suas lágrimas. Como, pastor? Verdade. Deus não está nem aí para as suas lágrimas. Como assim, pastor? Verdade. Sabe por quê? Porque Ele sabe que daqui a um pequeno período as lágrimas se transformarão em sorrisos de alegria. Ele sabe que daqui a um pequeno período você vai parar de chorar e a alegria vai tomar conta da tua vida. Eu quero dizer para você, homem de Deus, mulher de Deus, que é momentâneo o que você está vivendo. Então, em nome de Jesus, está doendo, está difícil, mas Deus manda te dizer que é momentâneo, vai passar. O Senhor manda te dizer isso. Por isso eu quero te dizer que as lágrimas que escorrem, o Senhor sabe que daqui a pouco vai amanhecer o dia na tua vida. Toca na pessoa do teu lado, vira para ela e diz: vai amanhecer o dia na tua vida. E quando amanhecer, olha para essa pessoa do teu lado e diga: e quando amanhecer, eu sei que um lindo sorriso sairá dos seus lábios. É confortador saber que a tribulação só dura uma noite na vida do crente. Ela vai embora toda manhã. Quem já pediu a morte aqui, irmãos? Seja sincero. Por que que Deus não te levou? Eu vou te fazer a pergunta, vou te indagar e vou te responder. Você sabe por que que Ele não te levou? Você sabe por que que Ele não vai te levar? Primeiro motivo: os propósitos, promessas, desejos e sonhos de Deus ainda não se cumpriram na tua vida. Segundo motivo: porque Ele sabia e sabe que a qualquer momento vai amanhecer na tua vida. Pastor, então quando eu peço a morte, Deus não me ouve? Não ouve. Ouve sim. E aí? Não me responde? Responde. Lógico que responde. De que maneira, pastor? Mostrando para você que um novo dia está por vir. Na tua vida. Um novo dia está por vir. Deus manda eu te dizer uma outra coisa. Sabe o temporal que você tem vivido? Sabe aquela impressão que parece que a nuvem está somente sobre a sua cabeça e a de mais ninguém? Sabe aquela nuvem pesada, carregada? Sabe aquela nuvem que vem demonstrando que vai chover muito? Sabe aquele temporal? O Senhor manda te dizer que é passageiro. É passageiro. Vai passar. Esposas que estiverem do lado dos seus esposos, vocês como são guerreiras e valentes, as que estiverem aí do lado, porventura, vai virar para o esposo e vai dizer: aguenta firme. Esposos que estão do lado das suas esposas, você vai virar para ela e vai dizer: quando você está de pé, vira, quando você está de pé, fala com a esposa: você para mim é motivo de admiração. O que você está enfrentando vai passar. Sabe o que Deus manda dizer? O mundo não acabou. A Bíblia fala sobre uma mulher chamada Abigail, que inclusive vai ser em cima de Abigail que vai acontecer o nosso terceiro congresso de mulheres. E a Bíblia fala que ela possuía um homem chamado Nabal, marido mau. Quantos Nabais, irmãos, estão por aí? Dentro das igrejas está cheio de Nabal. Pastor, o senhor pode falar? Posso, porque eu fui um. Está cheio de Nabais dentro das igrejas. Homem mau, perverso. E aquela mulher, quando descobre que o rei está vindo para matar o seu marido, ela se antecipa. Ela prepara pão, ela prepara presente, ela se antecipa e ela vai até o rei Davi, faz ele parar no meio do caminho e faz aquele homem mudar de ideia. Ela pede benevolência ao rei e o rei olha para ela e admira: que mulher é essa? Eu quero te dizer que Nabal depois morre e ela se casa com Davi. O que eu preciso dizer hoje aqui, querido, que quando eu digo que tudo vai passar, você mulher que tem enfrentado uma luta com o maridão aí, eu quero dizer para você que tudo vai passar. Preste atenção o que Deus está falando. Esse Nabal vai morrer. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: o Nabal vai morrer. Fala assim: Deus não tem pena. Vai mandar matar o Nabal. Pergunta para ela assim: você quer que o Nabal morra? A gente consegue até arrancar alguns sorrisos, né, irmão? Só quem tem Nabal que sabe o que eu estou falando. Mas esse Nabal que vai morrer, nascerá dentro do mesmo homem, um Davi. Ele vai morrer, mas virar um Davi. Então, se tem alguém sofrendo na área conjugal aí, e você conhece, está do teu lado, você vai virar para essa pessoa que você conhece, você vai dizer: não se preocupe, este Nabal, hoje eu profetizo ele se transformando em Davi na tua vida. Ei, o temporal é breve. Vou melhorar. O temporal é por um breve tempo. Sabe o que Deus está dizendo para você aí? Que o temporal é breve comparado com a duração do longo sol de verão que virá sobre a tua vida. Você está entendendo? Já choveu a beça, foi difícil a beça, mas agora eu profetizo o dia nascendo com um sol maravilhoso. Eu profetizo longos dias de verão para a tua vida. Eu profetizo que a alegria vai se perpetuar. Eu profetizo que o milagre vai acontecer. Eu profetizo que Deus vai pegar essa situação que tu está vivendo difícil, vai dizer para você: estou eu hoje mudando tudo isso, estou eu hoje mudando o quadro, estou eu hoje te fazendo viver dias longos de verão. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. Você precisa levantar a tua mão aí e receber. Você precisa dizer: meu Deus, eu recebo dias longos de verão. Eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus. Você vai viver o melhor que Deus tem para a tua vida. Você vai viver o melhor que Deus tem para o teu ministério, para o teu casamento. Você vai viver o melhor de Deus. Você precisa tomar posse disso hoje aí, queridão. Ao anoitecer, repita comigo: ao anoitecer, mais uma vez, ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria virá pela manhã na minha vida. Você vai virar para você mesmo e vai dizer: agora você vai começar com o teu nome diferente. Eu vou mostrar para você como é que é, né? Vou mostrar para você como é que é, você entender. Eu faço isso comigo direto, irmão. Direto. Alexandre, tudo vai passar, querido. Você entendeu? Vou mais uma vez. Alexandre, tudo vai passar, querido. Você está entendendo? Diga amém. Vamos lá, vamos tentar. 1, 2, 3, Alexandre. Aí você vai falar teu nome. Tudo vai passar. Por que, pastor? Porque você foi chamado para voar alto. E eu encerro essa mensagem agora. Pode vir só o ministério de louvor, por favor. Os trabalhadores permaneçam sentados. Diz aqui um texto: ninguém pode prender uma águia numa floresta. Pode cercá-la de um coro dos mais maravilhosos pássaros. Pode dar-lhe um puleiro no melhor galho de um pinheiro. Pode se encarregar outras aves a lhe trazerem as mais deliciosas iguarias, e ela desprezará, fitando os pícaros dos montes. Cortará os ares em direção às mansões celestiais. Eu quero dizer para você, querido e querida, que não adianta tentar impedir o voo de uma águia. A águia nasceu para voar alto. E quando o apóstolo Paulo vira e diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso da glória acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas às coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O Senhor vira para você, águia, e diz para você que te chamou para voar alto. Vira para você e diz que talvez o que te paralisou, talvez o que te deixou aí abatido, frustrado, frustrada, o Senhor hoje está removendo do teu caminho. Sabe por quê? Porque você compreendeu que isso aí é momentâneo e tudo vai passar. Você entendeu que no momento em que amanhece, nasce um novo dia, Deus te chamou para que você possa bater as asas e voar alto espiritualmente falando. O Senhor te chamou para ir além de tudo que você já viveu até o dia de hoje. Eu não sei qual é a sua idade, eu não sei quais são as suas metas, nem as suas perspectivas, mas uma coisa eu posso te dizer: Deus pode fazer do nada um tudo. Deus pode transformar toda a situação que você possa estar vivendo hoje. E o Senhor hoje quer que você possa exercitar a sua fé. O Senhor hoje quer que você seja ousado, ousada. O Senhor hoje quer que você vá além. O Senhor hoje quer criar em você, não uma inconstância, não, mas Ele quer começar a criar dentro de você uma insatisfação. Pastor, insatisfação, que coisa é essa? Sim, querido, insatisfação com você mesmo, porque você sabe que você pode se dar mais. Eu quero falar com águias que estão voando baixo. Eu quero criar hoje no seu coração uma insatisfação. Por quê? Porque você foi chamado para voar acima das tempestades, acima das nuvens. Então por que que tu está voando baixo? Diz para mim. Por quê? A primeira luta você esmureceu. Por quê? No primeiro sofrimento você esmureceu. No primeiro desemprego bateu na sua porta, você esmureceu. Que negócio é esse? Deus está dizendo para você, vira para a pessoa do teu lado e diga para ela: levante a sua cabeça para o alto, porque é do alto que virá o socorro para a tua vida. Não esmureça, porque aquele que te tirou do tremendal de lamas e te colocou para se assentar em lugares nobres, firmou seus pés sobre uma rocha, é esse que está te garantindo a tua vitória. Então Deus manda te dizer: levante a tua cabeça. Ele te trouxe aqui para dizer: chega de cabeça baixa, levanta a tua cabeça, Deus é contigo. Por favor, vira para a pessoa do teu lado e diga para ele ou para ela, e diga assim: Deus é contigo. Vira para ele ou para ela e diz assim: eu posso ver no teu semblante o poder de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Diga para ele ou para ela: eu tenho certeza de uma coisa. Se coloque de pé no teu lugar. Diga para ele ou para ela e diga: eu tenho certeza de uma coisa, que na tua vida, que é o tema da mensagem, eu tenho certeza de uma coisa, que na tua vida, você me ajuda aqui? Que na tua vida, vamos mais uma vez, eu tenho certeza de uma coisa, vira para a pessoa e diga: eu tenho certeza de uma coisa, que na tua vida, você vai ler aqui à medida que eu colocar o dedo, que na tua vida, vou melhorar isso aí, vou melhorar isso aí. Diga para a pessoa mais uma vez: eu tenho certeza de uma coisa, que na tua vida, mais alto. Peraí, só quando eu apontar com o dedo. Peraí. Vira para a pessoa do teu lado e diga: eu tenho certeza que na tua vida. Tudo vai passar, queridão. Tudo vai passar. Agora é só entre você e a pessoa do teu lado. Você vai dizer: então aguenta firme. Ó, um outro segredinho aqui para você. De boca fechada. Aguenta firme. Espere. Porque eu vejo um novo dia raiando sobre a tua vida. Oh!